queria iniciar a mensagem de hoje lendo um texto com você, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 2. Se você está com a tua Bíblia aí, querido, abra ela comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 2. Se você está usando aí o teu aplicativo, onde talvez existem várias versões, nessa noite eu vou estar lendo os textos na versão Almeida, Revista e Atualizada. Talvez fique um pouco melhor para você entender e acompanhar a gente. Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, todos encontraram? A gente vai ler a partir do 1. E o Senhor diz assim na sua palavra: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E no versículo 2 o Senhor diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu quero ler, querido, esse mesmo texto, mas uma versão mais atual, na versão A Mensagem, que diz assim: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei o seu nome conhecido e você será uma bênção para várias pessoas. Olha só, querido, que coisa interessante esse texto. Talvez você já tenha lido ou escutado esse texto várias vezes, dezenas de vezes. Mas a gente vai iniciar, querido, lendo esse texto com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. No mês passado, nós iniciamos, querido, uma série chamada A Vontade de Deus, a Chave para o Seu Sucesso, baseado no livro do Rick Renner. Amém? Um livro poderosíssimo que com certeza vai te auxiliar você a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque, querida, a melhor vontade não é a que você quer. A melhor vontade para a sua vida não é a que teu pai falou para você. A melhor vontade para a sua vida não é a que a tua mãe falou para você. A melhor vontade para a sua vida não é talvez alguém que você considera muito aqui nessa terra falou para você. Mas a melhor vontade, querido, para a sua vida é a que Deus projetou você para estar. E desde o princípio, desde o momento na qual você foi formado, o Senhor, ele já tinha um plano e um propósito para a sua vida. E nele, querido, se encaixa sucesso. Você pode dar um glória a Deus, querido? Porque Deus, ele tem um plano de sucesso para você. O plano de Deus para a sua vida, ele envolve crescimento. Você pode dar um glória a Deus, pelo amor de Deus? O plano de Deus para a sua vida envolve prosperidade, envolve superabundância, envolve, querido, nada faltando, nada quebrado, mas tudo no seu devido lugar. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Essa é a chave do seu sucesso. Talvez você cresceu, querido, que a chave do seu sucesso seria quando você atingisse tal valor em propriedades ou em bens ou até em valores em dinheiro. Talvez falaram para você que o sucesso, o teu sucesso seria quando você atingisse determinado cargo na tua empresa. Mas deixa eu te falar, querido, o que a Bíblia diz ao teu respeito. O teu verdadeiro sucesso está ligado à vontade de Deus para a sua vida. Porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Esse é o verdadeiro sucesso do cristão. Esse é o verdadeiro sucesso, querido, que Deus, ele projetou para você. Uma vida de miséria, uma vida de falta, uma vida de necessidade, uma vida de crise, uma vida cheia de problemas. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite perguntando: mas por que Deus tem permitido eu fazer isso, essas coisas acontecerem na minha vida? E eu já começo, querido, a mensagem de hoje dizendo: não é a vontade de Deus que você passe por essas coisas. Deus não permitiu que essas coisas tivessem acontecido com você. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e ela é agradável. Os planos que Deus tem para você, querido, são planos de bênção e não planos de maus. A Bíblia diz que muitas vezes nós, como maus pais, sabemos das coisas boas aos nossos filhos, que dirá o nosso pai que está no céu. A vontade de Deus, querido, para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o caminho do sucesso da sua vida, ele se encontra na vontade de Deus. E seguindo essa linha de raciocínio, aonde a gente vai falar nessa noite e durante todo o mês sobre a vontade de Deus para a sua vida, eu quero, querido, seguir uma linha de raciocínio aonde muitas vezes você nós, na verdade, somos pegos de engano. E essas coisas acontecem muitas vezes de cotidiano na nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, essas coisas vão atrapalhar, querido, a nossa entrada, o nosso plano de sucesso que Deus já projetou para a nossa vida. E a mensagem, querido, que eu quero pregar para você nessa noite, que eu quero transmitir para você nessa noite, que o Espírito Santo colocou no meu coração, se chama Lentes Corretas para Viver o Plano do Senhor. A visão correta por meio da palavra vai permitir com que você viva a totalidade do plano de sucesso de Deus para a sua vida. E eu li, querido, esse texto com você em Gênesis no capítulo 12. Por quê? Porque o Senhor, ele profetizou algo sobre Abraão que ainda não era a realidade de Abraão. O Senhor disse, olha só, eu vou fazer de você uma grande nação. Por meio de você vai nascer um grande povo. Por meio de você vai nascer um grande país, uma grande nação. Só que se você, querido, for entender e conhecer a história de Abraão, você vai ver que ele já era avançado de idade. A sua esposa, além também de avançada de idade, era estéril. Ou seja, aos olhos naturais, aos olhos físicos, aquela promessa de Deus era impossível. Mas a primeira coisa, querido, que eu quero te falar nessa noite é que Deus não te vê como você se enxerga. Deus, ele vê você conforme ele te criou. E Deus tinha criado Abraão para ser pai de uma grande nação. Mas pastor, você está doido? Talvez Abraão pensou, meu Deus do céu, Deus agora ficou louco. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Olha só, eu já sou avançado em idade. A minha esposa é estéril e também já é avançada em idade. Esse plano de Deus, ele é impossível. Mas sabe, querida, a primeira coisa que você precisa entender nessa noite, para viver o plano de sucesso de Deus para a sua vida, é que Deus, ele não te enxerga como você é, ou como você está, mas Deus te enxerga como ele te projetou na palavra dele para ser. A gente vê em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, a grande pesca milagrosa, onde Pedro tinha passado toda uma noite tentando pegar peixes e nada pegou. Jesus entra no seu barco, lança uma palavra e por meio daquela palavra ele pega muitos peixes, ao ponto que não só cabia no barco dele, mas ele teve que chamar outros para que pudesse ajudar a colocar os peixes. Jesus olha para ele e lança uma palavra profética e diz, olha só, larga tudo, porque eu vou te fazer ser um pescador de homens. Como Pedro, bruto, ignorante, sem estudo algum, totalmente, né, debilitado, muitas vezes no seu proceder, na forma como agir, como Pedro seria um grande líder, iria se tornar um grande pescador de homens? Aos olhos naturais parecia impossível. Querido, mas Jesus, ele não olha você como você está, ou como você se enxerga, mas o Senhor, ele te olha como ele projetou você para ser. Quando o Senhor chama Moisés, querido, ele fala, não, Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura, eu não sou capaz de libertar o teu povo. Mas, querido, Deus já estava olhando profeticamente para Moisés, vendo um grande líder, libertador de uma grande nação. Querido, o Senhor, ele já olhava para você com olhos de santidade, quando muitas vezes nós éramos ainda pecadores. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, que o Senhor, ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele amou o mundo. Querido, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor, ele já olhava com nós com olhos de santidade. Deus, ele nunca vai olhar para você como você se enxerga ou como você está, mas como ele já projetou o futuro dele para você. E querido, o futuro que Deus projetou para você é um futuro glorioso, é um futuro abundante. Querido, você é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. É assim que Deus te vê, é assim que Deus te enxerga. Mas pastor, é totalmente diferente da minha realidade. Porque se eu te contar, pastor, um pouquinho da minha vida, você vai ver que eu estou endividado, eu não tenho dinheiro, estou devendo a todo mundo, eu não consigo avançar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. O Senhor, ele te vê como alguém próspero, como alguém, querido, que não falta, não só para si, mas para dar para os outros. É assim que o Senhor te vê. Pastor, se eu contar um pouquinho da minha história para você, você não vai acreditar nessas coisas, porque os médicos já me deram um laudo de morte. Os médicos já condenaram a minha vida, mas querido, o Senhor, ele olha para você como um filho curado, como um filho santo, na qual nas tuas veias corre sangue divino. É assim que o Senhor te vê. Mas, pastor, vai ser muito difícil isso acontecer na minha vida, porque o meu vizinho da direita quebrou, o meu vizinho da esquerda quebrou, o meu vizinho da frente quebrou, o meu vizinho de trás quebrou, está todo mundo à minha volta quebrando, faturando menos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, o Senhor diz que aonde você colocar a planta dos teus pés e a palma das tuas mãos, ali haverá abundância, ali haveria prosperidade. Meu irmão, eu não sei como vai o teu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, mas eu sei que praga nenhuma vai tocar na tua casa, maldição nenhuma vai alcançar a tua família, e você, querido, vai continuar prosperando e crescendo de uma maneira sobrenatural. É assim que Deus te vê, é assim que Deus te enxerga. Mas muitas vezes, se nós, querido, colocarmos os olhos da nossa ótica real, ou muitas vezes da nossa ótica do passado, nós não vamos viver os planos de Deus. Nós não vamos viver o verdadeiro caminho de sucesso para a nossa vida. Porque, querido, se você quer viver a plena e perfeita vontade de Deus, onde se encontra o teu caminho de sucesso, você precisa mudar a tua visão. Você precisa mudar, querido, a realidade como você enxerga as coisas. Você precisa mudar a tua ótica. Você precisa mudar, querido, a visão que muitas vezes você enxerga de si mesmo e enxerga das coisas ao teu redor. E começar, querido, a ver como o Senhor olha você. E começar a ver como a palavra diz para você olhar para as coisas ao seu redor. Sabe o que, que Jesus fazia, querido? Quando ele chegava em ambiente de falta, as coisas superabundavam. Sabe o que, que acontecia quando Jesus chegava em ambientes que tinha doença? As coisas eram curadas. Sabe o que acontecia quando Jesus chegava em ambientes onde nada dava certo? Tudo funcionava. Porque Jesus, ele tinha uma visão das coisas. Ele tinha uma visão a respeito da palavra de Deus sobre a sua vida. De que aonde eu chegasse, de que aonde eu pisasse, de que aonde eu tocasse, de que o que eu falasse iria acontecer. E sabe, querido, aquilo que Jesus fez, a Bíblia diz que você faria obras semelhantes, ainda maiores. O Senhor não limitou o poder de Deus somente para a sua vida. Somente para a vida dele. O Senhor não disse, olha só, tudo que o Senhor fez de extraordinário aqui só parou em mim. Depois de mim ninguém vai fazer mais nada extraordinário. Não. O Senhor fez, olha só, está vendo o que eu fiz? Vocês vão fazer obras iguais e ainda maiores das que eu fiz. Mas, pastor, o que, que eu preciso fazer para viver o plano de sucesso de Deus para a minha vida? Pastor, o que eu preciso fazer para viver a realidade, a totalidade do plano de Deus para mim? Comece a olhar como o Senhor te vê. Comece a olhar as coisas como a palavra de Deus vê. E a primeira coisa, querido, que muitas vezes impede você viver a totalidade do plano de Deus, é uma visão de vítima. É uma mentalidade de vitimismo. E a gente tem um texto lá em João 5:1. Eu quero que você abra comigo nesse texto. João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Diga assim comigo, Deus é bom. João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. O Senhor, ele vai dizer assim na sua palavra. Essa história é uma história muito interessante. A gente vai falar algumas coisas a respeito dela. Porque eu creio, querido, que nessa noite eu estou falando com quem quer mudar a sua vida. Não, nem todos. Eu creio que nessa noite eu estou falando com quem quer mudar a sua história. Eu creio que nessa noite eu estou falando com quem quer mudar a sua realidade. Eu creio que nessa noite eu estou falando com quem quer mudar a situação atual que está vivendo. E sabe, querido, a gente vai ver aqui por meio desse texto que uma visão de vítima muitas vezes vai impedir você de viver o plano e a totalidade do sucesso de Deus para a sua vida. E a gente vê aqui em João 5:1 que a Bíblia diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E no versículo 4 diz, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Olha só, querido, eu quero tentar contextualizar aqui para você, para que você possa começar a entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que naquele tanque, onde as águas se moviam com o tempo, e pessoas eram curadas há 38 anos, existia um homem que estava paralítico ali. Se esse homem, ele não tinha nascido daquela forma, provavelmente ele tinha passado a maior parte da sua vida daquele jeito. Há 38 anos, aquele homem estava paralítico, dependendo de pessoas para o carregar, dependendo de pessoas para o locomover. E esse foi um dos motivos que ele alegou por ele ainda não ser curado. Não tem ninguém que me coloque no tanque. E aí Jesus, ele chega num lugar onde tem gente doente, onde tem gente paralítica, onde tem gente cega, onde tem gente com todo tipo de problema, olha para uma daquelas pessoas, para um paralítico específico, e diz: você quer ser curado? Querido, pensa só comigo numa linha de raciocínio lógico. Isso não parece uma pergunta idiota por parte de Jesus? Sim ou não? Se eu vejo uma pessoa paralítica à beira de um tanque que vai a curá-la, e eu pergunto: você quer ser curado? É claro que ela quer ser curada. É claro que ela queria, queridos, ser liberta daquela enfermidade que há tanto tempo estava alojada no seu corpo. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer: olha só, você está disposto a fazer alguma coisa para que a cura chegue na sua vida? Aleluia, aí a história muda. Porque muitas vezes, querido, nós estamos lá no nosso secreto, ou até mesmo aqui na nossa igreja, adorando ao Senhor, chamando a existência de coisas, pedindo: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de uma provisão. Deus, eu preciso de uma porta aberta. E aí Deus fala: não, beleza, você precisa fazer isso, isso e isso. Aí você fala: não. Não era assim, eu queria que alguém me pegasse pelo colo, me carregasse, me jogasse lá dentro do tanque. Eu não quero me levantar aqui para poder ir lá ser curado. Foi isso que Jesus estava falando para aquele homem. Se você quer ser curado, você precisa agir por fé. Porque, querido, fé não é ficar parado de braços abertos, sem esperar e sem fazer nada. Fé é declarar a palavra e agir conforme aquilo que você está declarando. Pai, obrigado porque recurso está chegando, mas eu estou trabalhando. Eu não estou dormindo até 11 horas dentro de casa. Quantos podem dar uma glória a Deus? Fé, querido, é chamar a existência que o teu casamento vai ser mudado e mudar as suas atitudes também. Ser um homem mais amoroso, ser um homem mais prestativo, ser um homem que dá presentes. Olha as dicas aí, amanhã é dia dos namorados, eu quero ver o que a macharada vai fazer. Vamos ver se vai surpreender mesmo. Querido, andar por fé é declarar, mas fazer algo também. É tomar uma atitude e crer que vai acontecer. Quando Pedro olhou para Jesus em meio àquele mar turvo, movimentado, e disse: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Jesus falou: então vem. Jesus não foi lá no barco, pegou Pedro no colo e falou: não, vamos lá, vou colocar aqui. Crede, se eu faço com meu filho que é pequeno, com gente que já é adulto espiritual, tem que andar por fé e dizer: não, eu creio que vai acontecer algo, e eu vou andar por fé e vai chegar. E foi o que Jesus falou para aquele homem. Mas sabe, querido, o que muitas vezes acontece na nossa vida é uma lente de vítima. E o que que uma pessoa que tem uma lente de vítima faz? Ela sempre dá desculpa em vez de assumir as responsabilidades. Ela sempre vai dar uma desculpa em vez de assumir: não, o erro é meu, a responsabilidade é minha, e hoje eu estou disposto a mudar para ver o sobrenatural de Deus acontecer. E provavelmente, querido, esse homem tinha uma mentalidade, tinha um olhar de vítima. Porque aquele homem não falou: Senhor, sim, eu quero ser curado, o que que eu tenho que fazer? Não, Senhor, a culpa é minha, eu fui preguiçoso mesmo, nem que eu tivesse me arrastado aqui, passado por cima de todo mundo, eu tinha que cair nesse tanque. Mas olha só o que esse homem diz no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim vai lá e entra na minha frente. Você já conversou com alguém que tem o olhar de vítima? Onde ele sempre é a vítima, ele nunca é o culpado. Onde todo mundo está errado. Onde os pais dele estão errados. Onde o lugar onde ele está errado. Todo mundo está errado, menos ele. Quem aqui já conversou com alguém dessa forma? Às vezes, querido, a gente vai aconselhar algumas pessoas que têm a lente de vítima. E você pergunta: vou usar um exemplo aqui, são sobre vários casos, mas eu vou pegar o caso aqui de família. Vamos pegar um exemplo aqui. E você vai conversar com aquela pessoa, você fala, não, você quer que seu casamento esteja mudado? Não, pastor, mas não é assim não. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui criado, pastor, de um jeito, você não tem ideia. E a minha mulher, isso aí é cobra venenosa, pastor, isso aí é jararaca, moço. Isso aí nós temos que... Você não tem ideia não, pastor. E aí eu continuo, não, mas você quer ter o teu casamento mudado, mas não é bem assim não, pastor. Porque a culpa é dela. Ela que não faz as coisas, ela que não deixa a casa arrumada, ela que não cumpre com as obrigações que ela tem que cumprir. E eu falo, não, cara, beleza, mas você quer ter o teu casamento mudado? Mas como, pastor, se ela não quer? Cara, eu estou falando com você, você quer ter o teu casamento mudado? Gente que tem um olhar de vítima, sempre vai ficar colocando a culpa nas outras pessoas. Ah, não, mas se não fosse tal pessoa, né? Se não fosse fulano que tivesse assumido o governo, eu estaria muito mais próspero. Não, querido, porque não é quem está lá, é quem está na tua boca e no teu coração, que é o Senhor. Ah, mas se isso não tivesse acontecido, né? Talvez eu estaria vivendo melhor. Não, querido, você não está vivendo melhor porque você continua com esse olhar de vítima. Em vez de chamar a responsabilidade para si, dizer, Senhor, hoje eu vou mudar. Hoje eu quero ter uma transformação. Hoje eu vou fazer alguma coisa. E aí, ano após ano, às vezes a gente é tomado por esse olhar de vítima. Onde todos estão culpados. Onde todo mundo é errado. Onde ninguém olha para mim. Onde ninguém pensa em mim. Onde ninguém dá valor para mim. Quando o Senhor está dizendo, a partir do momento que você tirar a lente da vítima e colocar a lente da fé, eu vou começar a operar um milagre em você. Porque Jesus, ele fez uma pergunta simples. Jesus não sentou com aquele homem e falou, vamos lá, por que, que você está aqui? Por que, que ninguém te colocou? Jesus não queria saber, querido, o passado daquele homem. Jesus queria saber do presente para frente. Você quer ser curado, meu irmão? Então levanta e anda, pega essa maca e entra naquele tanque, porque hoje vai ter o teu milagre. Era sobre isso que Jesus estava falando. Sabe, meu irmão, eu não estou dizendo aqui e nem querendo justificar talvez a forma como você foi criado, ou talvez o lar, querido, que você foi inserido. Talvez existam, sei lá, traumas, coisas que te acompanharam. Ei, mas hoje Deus, ele quer iniciar algo novo na sua vida. Hoje Deus, ele quer transformar a tua história. Hoje Deus, ele quer te dar algo novo, meu irmão. E para que você possa viver algo novo, o velho tem que ficar para trás. O passado tem que ficar para trás. E você tem que continuar seguindo para o que está diante de você. A gente iniciou a mensagem dessa noite, lendo Gênesis no capítulo 12. E o Senhor dá uma instrução para Abraão e diz, olha só, sai da tua terra e do meio da tua parentela. E eu vou trazer algo novo para você. Eu vou te fazer pai de multidões. Eu vou te dar uma grande nação. Eu vou fazer você próspero. Pessoas vão ser abençoadas por meio de você. Só que, queridos, Abraão, ele não seguiu na plenitude da ordem que o Senhor deu. Abraão levou seu sobrinho, quando Deus disse, olha só, é só você e Sara. Não é teu sobrinho, não é o teu cachorro, não é o teu pai, é só você e Sara, vão para a terra que eu vou te mostrar. E, querido, enquanto Abraão não dispensou o seu sobrinho, o novo de Deus não pôde se instalar na vida de Abraão. Enquanto Abraão não cumpriu à risca a promessa e o plano dele para a vida dele, não se pôde o novo de Deus se instalar na vida de Abraão. Querido, eu declaro e eu percebo no meu espírito novos de Deus acontecendo nessa noite. Coisas novas da parte de Deus. Planos novos, projetos novos. Novas portas de oportunidade se abrindo para você. Mas querido, para essa nova porta, para esse novo de Deus, o velho tem que ficar para trás. O antigo tem que ficar para trás. As coisas antigas tem que ficar para trás. O olhar de vítima, meu irmão, tem que ficar para trás. Não importa se o teu pai errou com você, se a tua mãe errou com você, se o teu patrão errou com você, se o mundo errou com você. Querido, o que importa é que o Senhor, ele acertou com você e hoje ele quer dar algo novo para a tua vida. E esse novo de Deus, querido, ele está liberado para você quando o passado ficar para trás. Porque foi o primeiro pensamento que veio sobre Adão. Querido, talvez a história da humanidade teria sido diferente se Adão tivesse olhado para Deus e falado, Deus, a culpa é minha. Eu errei. Eu comi do fruto que não deveria ter comido. Qual que é a consequência? Qual que é o castigo? O que vai acontecer? Eu assumo a minha responsabilidade, Senhor. Mas o que Adão fez? Ele jogou a responsabilidade para sua mulher. Na verdade, querido, se você for olhar bem a história, ele jogou a responsabilidade para Deus. Porque ele olha e diz, foi a mulher que tu me destes. Querido, o olhar de vítima, ele pode estar tão impregnado na tua cabeça, que até Deus, que ele é perfeito e soberano, pode sair culpado na história, mas você não vai estar errado. A mentalidade de vítima, o olhar de vitimismo, querido, ele pode estar tão impregnado na tua vida que até Deus, que é perfeito, soberano, nunca erra. Ele pode estar errado na história, mas você não vai estar errado. Porque todo mundo está errado, menos Deus. Até Deus pode estar errado, mas eu não. Erraram comigo. Foi Deus que errou comigo. Foi a mulher que ele me deu. Quantos aqui estão entendendo alguma coisa? Porque Deus, ele quer liberar algo novo sobre a tua vida, meu irmão. E o pensamento e principalmente o olhar de vítima não podem estar no novo de Deus, no plano de Deus para a sua vida. Porque dificilmente, meu irmão, você vai viver o sobrenatural dele se você tem essa visão. Se você tem essa visão de vítima, essa visão onde todos estão errados, aonde você não assume as responsabilidades das coisas, aonde você não olha para si e diz, Senhor, eu sou o culpado, eu quero mudar. Tudo bem que erraram comigo, talvez o meu pai errou comigo, mas tá para trás, Senhor, hoje eu quero algo novo, hoje eu quero mudar, Senhor, hoje eu quero ter a minha vida transformada, o que eu tenho que fazer, querido? Essa é a primeira oportunidade, essa é a porta aberta para Deus começar a trazer uma transformação para você. No ano de 1999, querido, meu pai e a minha mãe se converteram. Se converteram, permitiram com que Deus entrasse nas suas vidas. Família deles, nossa família, na verdade, totalmente desestruturada, acabada em todos os sentidos que você imaginar. Meu pai totalmente dependente, alcoólico, tinha vício com alcoolismo. Na época ele gostava do futebol, estou vendo ali o irmão abençoado com a camisa do Flamengo. Amém. Ele torcia para o Flamengo, então geralmente o jogo começava na quarta e ele só parava no domingo. Que aí ele emendava, quinta, sexta, não tinha jogo não, nem sábado, mas ele emendava. Graças a Deus eu não herdei esse time dele. E sabe, querido, um problema com vício de alcoolismo, automaticamente casamento destruído, automaticamente finanças destruídas, tudo que você imaginar destruído. Literalmente no fundo do poço, literalmente não tinha mais saída. Graças a Deus, o Senhor Jesus, ele chegou e as coisas começaram a mudar. A realidade começou a ser transformada. Mas sabe, querido, antes de acontecer no mundo físico, acontece no reino mental. Muitas vezes você está esperando, querido, coisas acontecerem na sua vida física antes de você mudar a sua mentalidade, a sua visão das coisas. Deixa eu te dar um dado real. A maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, pouco tempo depois elas ficam pobres. Mas se o problema do pobre é dinheiro, por que ele ficou pobre de novo? Porque não é quanto ele tem, mas é quanto, querido, a mente dele está renovada pelo poder da palavra para ele entender as riquezas. Para ele acessar, querido, o poder sobrenatural de Deus. E antes de que as coisas pudessem se manifestar fisicamente, elas tinham que começar a mudar mentalmente. E sabe, querido, durante um bom tempo, eu cresci em um lar, né, totalmente debaixo de falta, graças a Deus com o Senhor Jesus, mas a grande maioria das vezes sem nada, até que a palavra pudesse fazer efeito. E eu me lembro, querido, que estava se aproximando da época de eu e a minha irmã começar a estudarmos, e minha mãe não queria nos colocar em uma escola pública, porque lá onde a gente morava o ensino era muito precário, era muito falho o ensino, a educação. E aí uma grande oportunidade surgiu. Uma irmã, que era da igreja, era diretora de uma das melhores escolas da cidade, falou, olha só, Deus falou comigo, e eu vou ofertar um ano de escola para você, para os teus filhos. E ela falou, amém, glória a Deus, e a gente começou a estudar. Mas sabe, querido, agora eu estava numa escola de rico, mas naturalmente eu era pobre. E aí, querido, criança começa a fazer associação. Criança começa a fazer comparação. E eu vi que a mochila do meu amigo era melhor que a minha. Eu vi que o tênis do meu amigo era melhor que o meu. Eu vi que o material escolar do meu amigo era melhor que o meu. E uma vez eu cheguei em casa, eu perguntei para o meu pai. Eu falei, pai, a gente é pobre. Eu falei, pai, a gente não tem dinheiro, né? A gente é pobre, né? E sabe, querido, que naquele dia o meu pai me ensinou uma das lições mais valiosas que eu aprendi. Eu não sei se meu pai vai deixar riquezas, fortunas, mas eu louvo a Deus porque o meu pai ele vai deixar a palavra de Deus e é tudo para mim. E naquele dia, querido, num lar totalmente desestruturado financeiramente ainda, sem uma realidade financeira boa ainda, morando em um bairro horrível, morando em uma casa horrível, morando em uma casa que nem móveis direito tinha, ele olhou para mim, querido, e ele falou: filho, nós não somos pobres. Talvez a nossa realidade física hoje é de pobreza, mas nós somos ricos. O Senhor ele vai começar a mudar a nossa realidade. O Senhor vai começar a mudar a nossa história. O Senhor vai começar a mudar o nosso quadro. Confia na palavra, filho, as coisas vão melhorar. As coisas vão acontecer. E sabe, querido, essa mentalidade de fé, essa visão, querido, de ousadia que o Senhor ele colocou na tua vida por meio de Cristo Jesus. Porque, querido, ele tinha tudo para olhar para mim e dizer: filho, realmente nós somos pobres. Nós dependemos do Bolsa Família. Nós dependemos de auxílio. Nós temos que ficar pedindo para vizinho cesta básica porque não tem nada. A gente é pobre mesmo, filho. Mas não foi o que ele falou para mim, querido, naquele dia. Ele olhou para mim e estava moldando a minha visão. Ele estava mudando, querido, a nossa realidade. Mostrando o futuro, como Deus realmente nos enxerga. Porque talvez, querido, hoje, a tua realidade hoje não é como você queria se ver. Ei, mas isso não quer dizer, meu irmão, que Deus ele já não tem um plano de sucesso para a tua vida. Preparado e estabelecido, meu irmão. Feito para você. De grandeza e de sucesso. E nessa noite, meu irmão, Deus ele quer mudar a tua visão das coisas. Nessa noite, meu irmão, Deus ele quer mudar a visão como você enxerga as coisas. Nessa noite, meu irmão, Deus, ele quer que a partir da sua boca e daquilo que você olhe, você veja gratidão em tudo. Você veja agradecimento em tudo. Porque quando você é grato, meu irmão, você ativa o favor milagroso de Deus. Porque você para de se ver como um coitado e você começa a se olhar como um príncipe, como Deus te projetou para ser. Você para, querido, de se olhar como alguém que tem falta e começa a se olhar como alguém que é dono de tudo como o Senhor projetou você para ser. O Senhor, querido, ele quer mudar a realidade nessa noite. Quer mudar a visão das coisas como você enxerga. E por meio disso, querido, você precisa entender que quando você tira a visão de vítima e coloca a visão da palavra, o Senhor, ele começa a mudar a tua história. O Senhor começa a mudar a tua jornada. O Senhor começa, querido, a mudar o quadro que você está. E aí você começa a entrar na vontade perfeita de Deus, que é a chave para o teu sucesso. Talvez você entrou aqui nessa noite perguntando: Senhor, mas qual que é a chave do meu sucesso? Qual que é a chave do meu crescimento? E nessa noite, querido, eu quero ser usado por Deus para te dizer a vontade dEle para a sua vida. É o plano que Ele já projetou para você. Essa é a realidade de sucesso que o Senhor já projetou para você. Eu queria chamar o grupo de louvor e ler mais um texto com você, que está lá em 1 Samuel 22. Vai comigo lá para 1 Samuel, no capítulo 22. Você pode dizer que Deus é bom, querido? Aleluia! Em 1 Samuel, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, a todo homem endividado, a todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha só, querido, que texto interessante, quantas verdades a gente consegue tirar daqui. Você pode continuar a história nos próximos capítulos, você vai ver o que aconteceu de fato com esses homens, mas eu quero parafrasear para você. A gente já vê aqui, querido, a perseguição ferrenha de Saul para com Davi. A gente vai ver que Saul ele foi tomado por um espírito de ódio e de inveja, e começa a perseguir Davi, que agora era um ungido de Deus. E a Bíblia diz que em uma dessas fugas de Davi, ele entra em um lugar chamado Caverna de Adulão. E como a gente leu, querido, o versículo 2, só tinha endividado lá. Só tinha gente problemática, gente amargurada de espírito. A Bíblia diz que Davi, ele se fez chefe sobre aqueles homens. Se você continuar a história, querido, você vai ver que eles viraram grandes soldados. Homens íntegros, honestos. A ponto, querido, de um grupo deles arriscar a própria vida para atravessar um acampamento filisteu, inimigo, para poder pegar um pouco de água, porque Davi, ele desejou beber daquelas fontes. E qual que é a segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite? Mude a ótica negativa das coisas. Se tudo que você olha, querido, é de forma negativa, tudo vai dar errado, nada vai funcionar. O plano de Deus, ele jamais vai se cumprir na sua vida. Porque não é como você olha, querida, é como você quer enxergar. Jesus, ele viu água em um casamento que faltou, mas ele queria ver vinho, então se transformou naquilo. Jesus, ele viu, querido, um grupo de homens, cheios de problemas, cheios de dificuldades, mas pela fé, querido, com o olhar da palavra, ele viu grandes discípulos que iriam continuar propagando as verdades até os dias de hoje. Davi olhou para aqueles homens que para a sociedade eram homens endividados, problemáticos, amargurados de espíritos. Mas Davi, querido, olhou para aqueles homens com o olhar da fé, com o olhar da palavra. E homens que eram, querido, agora problemas para a sociedade, agora viraram grandes guerreiros, defensores da bandeira de Israel. Porque não é como você está vendo as coisas, querido, é como você quer ver. E muitas vezes, meu irmão, a gente está tomado por um pensamento negativo. Onde está tudo, onde nada está bom para a gente. Não, esse salário que é ruim, que essa casa é ruim, que essa família que é ruim, que essa esposa que é ruim, que esse patrão que é ruim, que esse funcionário que é ruim. Querido, começa a olhar para os teus funcionários e começar a declarar guerreiros e príncipes que vão ficar com você. Não, pastor, é que é assim, né? A gente ensina eles a pescar e depois eles querem montar a própria empresa deles e abandonar a gente aqui. Querido, começa a mudar as tuas confissões. Confesse, começa que eles vão ficar com você, querido, até o sangue dar na canela e não vão te largar. Não vão roubar os teus clientes, vão ficar com você até o fim. Agora também seja um patrão honesto, meu irmão. Pague o que deve ser pago. Dê bônus, dê honorários, dê folga. Não adianta ser um ditador e querer que príncipes fiquem com você, não. Não vão ficar mesmo, não. Agora, meu irmão, se você é um bom homem, é um bom patrão, comece a declarar essas coisas. Eu escuto muito isso aqui, querido. Não, pastor, que a gente ensina e a pessoa vai embora, ensina e a pessoa vai embora. Não, meu irmão, muda essa declaração. Vai ficar com você, vai ficar com a tua empresa. Vai ser um ótimo funcionário para te ajudar. Não vai dar prejuízo para você, não. Não, pastor, é que meu patrão, meu Deus do céu. Aquele homem para tirar dinheiro dele é difícil. Para ele dar um aumento, meu Deus do céu. Começa a declarar, meu irmão. Começa a dizer que ele vai dar aumento para você todo mês. Todo mês, pastor. Ué, é só declarar, meu irmão, que as coisas vão acontecer. Por que não? Se você tem sido, claro, um funcionário bom, exemplar, que cumpre as coisas que é devido, por que não ser remunerado e bem pago por isso? Mas, querido, se você ficar com essa mentalidade que o mundo prega, que a televisão prega, que as mídias pregam, que nada vai dar certo, que nada vai dar errado... Meu irmão, me desculpe se você queria escutar aqui nessa noite realidades do mundo. Você está no igreja, você vai escutar realidades do céu. Pelo menos aqui, meu irmão, você nunca vai ver a gente falando sobre crise, sobre problemas, sobre dificuldade, sobre falta, que é o que o mundo prega aí. Porque aqui a gente prega a palavra. E a palavra fala sobre abundância, sobre crescimento, sobre provisão. E se você fica, querido, com essa visão negativa das coisas, sabe aquela pessoa que ela é negativa em tudo? Tudo está ruim, nada está funcionando. Sabe, meu irmão, você não pode ser essa pessoa se você é. Talvez seja por isso que você ainda não entrou na vontade perfeita de Deus. Porque você ainda está com uma visão negativa das coisas. Meu irmão, começa a olhar a gratidão em tudo. A Bíblia diz que quando Davi chegou em 1 Samuel, no campo de batalha, estavam todos os israelitas murmurando e reclamando, não, agora é nosso fim, agora vai acabar, agora não vai dar certo, agora não vai funcionar, agora nada vai estar bom, agora já era. Golias chegou, acabou com o exército, acabou, cada um para suas casas. Davi foi levar comida para os seus irmãos e falou, quem é esse que está afrontando o povo de Deus? É Golias. grande, experiente em batalha. Não há guerreiro que ele não vença, não há nação que ele conquiste. Não importa, querido, o tamanho do teu problema. A boa notícia que eu estou aqui para te falar nessa noite é que o teu Deus é maior do que todas essas coisas. Davi, ele não olhou o problema, mas olhou a promoção e disse, o que é que vão dar se matar ele? Como assim matar? Ninguém mata ele. Não, o que é que vão dar se matar ele? Vão dar muitas riquezas e a filha do rei. Eu vou cortar a sua cabeça hoje com a sua própria espada. Não, esse menino está doido, ficou louco. Querida, como você enxerga as coisas? É como você começa a ver, querido, com o olhar da palavra as coisas. Talvez estão todo mundo falando sobre problemas, mas você começa a falar sobre boas notícias. Estão falando, querido, sobre crise, você começa a falar sobre crescimento. Porque se você não muda a visão, querido, negativa que muitas vezes a gente tem, e eu falo porque a gente está cercado por ambientes que pensam assim, muitas vezes a nossa empresa é dessa forma, o lugar que a gente trabalha é dessa forma, muitas vezes até a nossa casa é dessa forma, e aonde a gente vai, estamos cercados por ambientes negativos. Mas, querido, se você começar a mudar e dizer, não, vai funcionar, vai dar certo, aonde eu tocar vai dar certo, aonde eu pisar vai funcionar, portas vão ser abertas, negócios vão ser fechados, contratos vão ser fechados essa semana, eu creio, eu declaro, as coisas vão acontecer, querido, na sua vida. Eu não estou aqui, querido, pregando palavra motivacional para você, eu estou pregando a Bíblia, eu estou pregando o que a palavra diz ao seu respeito. Porque a minha vontade, querido, nessa noite, como pastor, é mostrar para você que Deus, ele tem um plano de sucesso para você. Talvez você entrou aqui nessa noite, meu Deus, mas por que nada está funcionando para mim? Por que parece que as coisas não estão dando certo para mim? Por que parece que eu ainda não estou vivendo a totalidade do plano de Deus? E nessa noite, querido, eu quis ser boca de Deus para te dizer que talvez uma visão de vítima, uma visão negativa, tem impedido você de viver o sobrenatural e o plano de Deus para a sua vida. Porque não é a vontade dele para você. Não é o desejo dele para você. Mas ele tem planos de paz e não de mal. Planos de te estabelecer como cabeça e não cauda. Planos, querido, de crescimento e de abundância para você. E pastor, aonde eu encontro essa vida? Aonde eu encontro esse sucesso? Aonde eu encontro essa vontade? No plano dele. Não é no plano que você criou, não é no plano que montaram para você, não é no plano que falaram para você, é no plano que Deus criou. No plano que Deus criou, querido, para a sua vida, existe crescimento, avanço, abundância, prosperidade, existe provisão, existe todas essas coisas. Os sonhos dele, é infinitamente melhores e maiores do que os teus. Amém, querido? Você pode ficar de pé. Nós vamos ceiar a ceia de Cristo nesse momento. Queria estar convidando os diáconos para estar vindo aqui. Aleluia. Deus é bom. Você foi alcançado de alguma forma nessa noite? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Lucas capítulo 22, no versículo 19. A Bíblia diz assim, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Aleluia. Sabe, querido, esse é um momento muito marcante. E todas as vezes que nós ceiamos, me vem um sentimento e um desejo de agradecer ao Senhor. De ser grato a Deus. Ser grato pelo quê, pastor? Você não sabe como está a minha vida. Você não sabe o que está acontecendo com a minha família. Você não sabe o que está acontecendo com os meus negócios. Talvez ainda não está acontecendo o que você quer e muito menos o que Deus desejou para você. Porque você não está sendo grato. Qual foi a última vez que você agradeceu, meu irmão, pelo trabalho que você tem? Qual foi a última vez que você foi grato ao Senhor, meu irmão? Pelo emprego que você está, pela família que você tem. Eu estava conversando com um pastor esses dias, amigo meu, e ele falou, olha só, eu montei um projeto aqui na minha igreja, eu peguei alguns empresários aqui da igreja, a gente montou um grupo para ajudar irmãos desempregados, o número de desempregados tem crescido muito aqui, a gente montou esse grupo para ajudar os irmãos. Eu quero te enviar aí o projeto, vai que você queira aplicar aí na tua igreja também. Falei, pastor, obrigado, cara, mas aqui o meu problema é outro. Falou, como assim? Aqui as pessoas chegam para se aconselhar comigo, não é pedido emprego. É mostrando qual emprego ele deve escolher. Ele chega na minha mesa e fala, pastor, eu tenho emprego A, B e C. Qual que eu escolho? É esse tipo de aconselhamento, meu irmão, que chega para mim. E mesmo assim a gente vê pessoas reclamando, murmurando, meu irmão, seja grato, porque você tem um emprego. Tem pessoas que nem emprego têm. Se o salário que você ainda não atingiu é o que você queria, começa a chamar a existência, a declarar. Talvez as coisas ainda não estão acontecendo porque você é grato. Não, pastor, é a mulher que eu escolhi, se eu pudesse voltar no tempo. Não, querido, não tem essa volta de tempo, não. Aqui não é de volta para o futuro, não. Não tem como você criar um carro voador e voltar para trás, não. O que passou, passou. Agora as coisas têm que mudar. O que você tem feito para o teu casamento mudar? Nada. Então começa a fazer alguma coisa. Começa a mudar as atitudes. Começa a ser grato pela esposa que você tem. Pelo marido que você tem. E todas as vezes, querido, que a gente chega nesse momento, me vem gratidão. Gratidão porque a gente não merecia. Nós não merecíamos. A gente não merecia, meu irmão, o amor de Jesus derramado naquela cruz. Não merecíamos. Mas o Senhor, porque Ele nos amou tanto, mas tanto, Ele nos enviou o Seu único Filho para pagar a nossa dívida, que a gente nunca ia conseguir pagar. O Senhor Jesus, meu irmão, bateu na minha porta e disse, eu quero pagar a dívida que você vai trabalhar a vida toda e nunca vai conseguir pagar. A dívida do pecado, a dívida da morte, a dívida da falta. Você vai trabalhar a vida toda, Guilherme, você não vai pagar nunca. Mas nessa noite eu estou batendo na tua porta dizendo, eu quero pagar a tua dívida. Eu vim aqui para dizer que eu quero morrer naquela cruz por você. Me dá essa dívida aqui que agora é minha, eu tenho crédito suficiente, eu vou pagar. Eu vou te dar o comprovante. Porque se algum dia alguém vir te cobrar, você mostra o comprovante. Pastor, qual que é o meu comprovante? A palavra. É o sangue derramado naquela cruz. E todas as vezes, querido, que o diabo vem te cobrar, você mostra o comprovante, está pago. Quem pagou? Jesus Cristo, que está sentado à direita, vai cobrar dele, porque já está paga a minha dívida. É por isso, querido, que quando eu chego no momento da ceia, eu sou grato a Deus, meu irmão. Gratidão. Seja grato, meu irmão, com certeza os milagres de Deus vão te alcançar.